Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Here is Johnny. E cá estamos, uma semana depois do último episódio, uma semana em que tivemos, por exemplo, o Dia dos Namorados, neste domingo passado. Dia dos Namorados um bocado diferente, não é? Porque no anterior ainda não havia confinamento e neste estamos confinados. E pronto, e Carnaval, não é? Porque ontem foi terça-feira de Carnaval. Eu sinceramente não sou grande fã nem do Carnaval nem do Dia dos Namorados. Acho que o Dia dos Namorados deve ser todos os dias. Nós devemos sempre nos lembrar e lembrar aos outros do quanto gostamos deles. Eu acho que se aplica isto para os namorados, mulheres, maridos, como para o resto da família, não é? Para as pessoas próximas que nós gostamos, nossos amigos, etc. Devemos sempre lembrar-nos e dizer-lhes o quanto gostamos deles. Aquela coisa do jantarzinho, onde está toda a gente a comer o mesmo menu e todos com a rosinha vermelha ao lado, sinceramente não me diz nada. Claro que gosto de sair para comemorar estes dias especiais, mas não gosto de ir, desculpem uma expressão, na carneirada, fazer o que toda a gente faz. Enfim, o que é que tivemos mais? Tivemos também a vitória do Sporting sobre o Paços de Ferreira e pronto, então, toda a gente sabe que eu sou Sportingista e estou muito feliz por ver este Sporting a vencer jogo atrás de jogo. Foram 7 vitórias consecutivas, o que é muito bom, é fantástico, aliás. E nota-se que o Sporting está muito bem, tem 17 portugueses em 23 jogadores do plantel. Um plantel que não é extenso, é feito por jogadores da formação, 9, acho que são 9, que vieram da academia. 17 jogadores portugueses, é muito bom, é bom para o futebol nacional. Eu estou a gostar muito de ver este Sporting e acho que vai ser campeão este ano. Acho que ninguém estava à espera desta performance do Sporting. E não venham dizer que são os outros que estão a perder pontos. Eles perdem os pontos que perdem, não é? Mas o Sporting, que é certo, é que não perdeu nenhum jogo ainda este ano para o campeonato. Estou a gostar muito de ver. Acho que o Ruben Amorim tem uma equipa, ponto. Qualificar a equipa, mas não. Tem uma equipa, ponto. Acho que é o mais importante. Que é um futebol, não é lindo, começa a ser cada vez mais bonito, mas não... mas nem sempre o é, mas é um futebol interessante, porque é um futebol que nós percebemos que demonstra confiança, demonstra coesão, e o facto de ser uma equipa traduz-se no seguinte: se vocês repararem, ele pode mudar as peças do jogo, mudou os jogadores, continua a ter a mesma filosofia e a mesma identidade, portanto isso é que é ter uma equipa, tem ali várias soluções para os mesmos lugares. Mas pronto, eu não vou estar aqui a dedicar o episódio ao futebol e, portanto, vamos seguir. Não houve Carnaval também este ano, não é? Apesar de estar ali a olhar para a televisão e estão pessoas mascaradas, mas não há Carnaval no Rio de Janeiro. Imagino o impacto que isso tem na economia, o impacto que isso tem na sociedade. Aqui também não houve, também não sou muito fã do Carnaval que se faz cá, tirando raras exceções. E uma das coisas que eu não gosto é que geralmente está sempre muito frio no Carnaval. Eu não percebo como é que se consegue ter paciência para fazer Carnaval na rua com o frio e a chuva, costuma ser. É preciso gostar-se muito do que se faz. Acho que são pessoas de muito valor dedicarem-se daquela maneira para se animarem e animarem os outros, geralmente com as condições que costuma fazer. Mas o Carnaval a imitar os brasileiros, isso é que eu não suporto. O Carnaval a brasileiro, são eles que fazem, fazem de uma forma fantástica. Não é a nossa praia, nós fazemos o nosso. Por isso é que eu digo que, salvo raras exceções que temos aqui em Portugal, não gosto muito do Carnaval, porque quando começam só a imitar, não gosto de imitações, para começar. De resto, o que esta semana nos trouxe não foi assim nada de extraordinário, são os números do Covid. Eu não vou dedicar-me a isso, porque já estamos todos fartos disso e queremos a falar de outras coisas. Bem, não vou falar sobre esse tema, mas vou falar sobre um tema que também não é propriamente um tema de humor. Outro dia ouvi falar sobre pessoas tóxicas. Estavam a falar sobre um estudo em que diz que há sete tipos de pessoas tóxicas, etc. Pronto. Eu não vou ler estudos nem dedicar assim a isso. No entanto, acho interessante abordar aqui em passant este tema. Porquê? Porque todos nós temos pessoas tóxicas à nossa volta e às vezes nem nos apercebemos, ou percebemos, mas tendo em conta a pessoa que é, nós deixamos-las coexistirem connosco. Porque de uma forma ou de outra terá que ser. O que não tem que ser e não pode ser é deixarmos que tragam essa toxicidade para nós. E porquê que vos falo nisto? Porque de facto estavam a falar sobre os vários tipos e a dar exemplos e a demonstrar como é que de facto nós temos, nós reconhecemos essas pessoas na nossa vida. E por exemplo, um tipo de pessoas são aquelas pessoas que são muito pessimistas, que veem o copo sempre vazio, ok? O copo pode estar quase todo cheio, mas eles só veem que falta lá um bocado e, portanto, só veem o bocado vazio. As pessoas que acham que as coisas vão correr sempre mal, as pessoas que não sabem evoluir e que têm medo de arriscar, isto não é que vão correr mal a vocês, não é? Vai correr mal a elas próprias, elas acham que tudo na vida delas vai correr mal. E tanto corre mal para elas como acaba por correr mal para os outros, porque são pessimistas. E, portanto, também acabam por não querer que vocês mudem, que evoluam, que apostem, que arriscam, etc. E não fazem por inveja, ok? Fazem por acharem que tudo vai correr mal e que o melhor é não fazer para que não aconteça nada de mal. Ou seja, é uma forma até de vos protegerem. Por exemplo, vais sair no carro novo, não saias, ainda os estragas. Olha, aqui ainda outro dia houve não sei quem que teve um acidente e isto é um perigo por aí, nós não podemos andar de carro. Pronto, esse tipo de coisa. Ou vais pedir um empréstimo, nesta altura, para mudar de casa. Não mudes de casa agora, mas agora não há altura para ninguém mudar de casa. Tu depois não vais conseguir pagar isso. Pronto, há sempre alguma coisa que vai correr mal, é tudo pessimismo e não se evolui, não se muda de emprego, não se inicia um projeto novo, não se faz nada. Ok? Então, a melhor forma de proteger as pessoas de quem eles gostam. É dizer, não façam. Existem também aquelas pessoas em que tudo na sua vida é um problema, é um drama, ok? Estão a ver? É tudo um drama. E se eles não tiverem naquela altura um drama novo para falar convosco, vão falar sobre a vida dos outros, criando nessa conversa, nessa vida, problemas de facto que não existem, ok? E são as pessoas que vêm ter convosco. Estão sempre a relatar o enorme problema que estão a passar, que às vezes não é nada, não é? Às vezes é um problema, às vezes não é problema nenhum, e às vezes é um problema daqueles em que a pessoa diz: mas isso é fácil, a solução é esta, amanhã vais, faz assim assado e está tudo resolvido. Ok? Mas não, essas pessoas vêm falar, vêm abordar, dramatizam a questão, é sempre o pior, e uma pessoa dá um conselho e diz: não, mas isso não pode ser. Porque isto e porque aquilo, e porque senão acontece assim, porque é um drama assado, e depois é outro drama cozido, e depois é outro drama frito. Ou seja, o que estas pessoas realmente querem é a nossa simpatia para os seus pseudodramas e nunca aconselham, nunca aceitam, peço desculpa, um conselho nosso ou uma chamada de atenção para a realidade. Não querem, porque de facto não querem conselhos, querem é simpatia, okay? Querem simpatia para os seus problemas. E vocês escusam de falar dos vossos, porque é que são os vossos problemas comparado com estas pessoas? Estas pessoas sim, é que têm problemas gravíssimos, etc. Enfim, e este tipo de pessoas são só aqui dois exemplos de muitos que foram dados, mas vocês a partir daqui conseguem imaginar N outros exemplos e aplicar isto a N pessoas, ok? Este tipo de pessoas, das duas uma, vocês não as devem ter na vossa vida. Se puderem não as ter. Ou às vezes têm que as ter, mas não podem permitir que influenciem a vossa vida com a sua toxicidade, ok? Falam, vocês, enfim, fazem o vosso papel de simpatia, de educação, e pronto, mas continuam a fazer a vossa vida à vossa maneira, dizem que sim, senhor. Eu antigamente não era assim. Antigamente as pessoas respondiam, estavam erradas ou eram tóxicas, e eu respondia, tentava convencê-las que de facto estavam erradas. Eu não percebia quando as pessoas mais velhas me diziam: não vale a pena, deixa estar. Eu nunca percebi isso, mas de facto, agora, já com outra maturidade, já percebo que não vale a pena. Elas gostam de ser assim, ou então não sabem ser de outra maneira, têm algum problema. Não vale a pena, não vale a pena. Nós tentamos uma vez ou duas fazer ver as pessoas de que estão erradas ou de que dá para resolver os seus problemas, o que quer que seja. Se reparamos que são apenas pessoas tóxicas, ok, tudo bem. Bah, já ouvi, muito obrigado pelo conselho. Ou sim, senhor, tens razão, vives um grande drama. Estamos nessa, estamos juntos. Pronto, sigam a sua vida. Mas o que importa é que nós possamos seguir a nossa e não nos deixarmos afetar por isso, não é? Não sei se vocês têm reparado num fenómeno que eu acho que é crescente e acho que é preocupante, das atitudes das pessoas e das discussões nas redes sociais. Eu ligo mais isso ao Facebook, não sei como é que se passa no Twitter, não é uma rede social que eu ligo, mas acho que isto se passa mais no Facebook. Não sei qual o motivo de ser no Facebook, tenho as minhas teorias, mas não passam disso, não, portanto não as vou colocar aqui porque não estudei sobre isso, não pensei sobre isso, não me informei sobre isso. Mas o que eu vejo, ou o que eu sinto, é que toda a gente tem uma opinião sobre qualquer tema, certo? Um tema qualquer, alguém coloca um tema num post do Facebook, ou numa caixa de comentários, num sítio qualquer onde se possa comentar, não é? E então toda a gente tem uma opinião qualquer sobre um tema. E é bom que assim seja, porque as pessoas devem ter opinião sobre os temas, ok? Só que quando eu digo que toda a gente tem uma opinião sobre o tema, são opiniões que nem sempre ou não necessariamente têm que ser opiniões informadas ou formadas ou fundamentadas, ok? Acho que as pessoas se devem informar antes de emitir uma opinião. Está um assunto, o assunto interessa, vou-me informar sobre isto, vou ler um bocado sobre isto. Então sim, já posso ter uma opinião e é fundamentada, porque me fundamento naquilo que eu de facto fui ler. Isso acho que sim, senhor, vale a pena. Só que muitas vezes falam sem saber nada sobre os temas, sem se terem informado, e depois é aquilo que eu digo é o que está certo. Tudo o resto é errado. Não há situações em que pode ser A ou B, não, só pode ser A, nunca existe a hipótese de ser A ou B, ou A e B. Não, não, só aquilo que eu sei. E é que é o correto, é o caminho, é a solução, são os factos, mais nada está certo. E depois, quando alguém tem uma opinião diversa, o que acontece? Saem os insultos, as ameaças, com quem não está de acordo, etc. Isto para mim, são os chamados heróis do teclado. São aquelas pessoas que se fartam de insultar e de ameaçar nas caixas de comentários, mas que jamais teriam coragem de o fazer pessoalmente, não é? São os grandes heróis do teclado. Muitas vezes através de perfis falsos ou coisas do género, mas não. Ou então tem uma fotografia que é um gatinho ou uma paisagem, nunca dão a cara por nada, são os heróis do teclado. E depois, outra característica, geralmente estas pessoas, é que são pessoas que acreditam em fake news, ou seja, nunca tentaram colocar um filtro, não sei se porque não estão para ter trabalho ou porque não sabem fazer. Mas nunca tentaram colocar um filtro e ver se aquilo é verdade ou não é verdade. Não é? Isto eu até já vi acontecer em pessoas com formação e pessoas que eu sempre tive por inteligentes e equilibradas caírem em fake news. Mas cair em fake news não é um drama. Porque é que não cair? Às vezes há fake news que parecem mesmo a sério. Aliás, tanto parecem a sério que já há programas sobre fact-check, não é? Vários órgãos de comunicação social, o Observador tem, SIC tem com o Polígrafo, etc., que é para justamente, naqueles casos mais complicados, as pessoas poderem perceber se é verdade, se não é verdade, e nem sempre é conclusivo, atenção. Portanto, é normal que as pessoas possam querer. Agora, o não querer saber, o não ter um filtro, isso é que me faz um bocado de confusão. E pronto, então acaba por ser aquele fenómeno de insultos e de ataques, etc., nas redes sociais. Eu Eu não sei se isto é para as pessoas estarem fechadas em casa, se são efeitos da pandemia, ou se são efeitos da sociedade. O que eu não vejo tanto, são gerações mais jovens entrarem nestes caminhos. Geralmente são pessoas um pouco mais maduras que eu vejo, terem este tipo de atitudes, o que me faz um bocado de confusão, porque supostamente os mais jovens seriam os de sangue na guerra e não têm grande tempo a perder para dizer e fazer e acontecer, querem tudo já para hoje. Mas eu acabo por chegar à conclusão daquilo que eu tenho visto, é que hoje em dia as gerações mais jovens são mais ponderadas e mais calmas, que as gerações mais maduras, não obstante de terem menos paciência para o ritmo da vida. Ou seja, não é bem isso que eu quero dizer, não é ter menos paciência para o ritmo da vida. Vivem num ritmo mais acelerado. Acham que as coisas podem acontecer em menos tempo, não querem ter paciência e tempo para esperar por algo que pode acontecer mais rápido. Ou seja, eu acho que gostam mais de acelerar processos, nem é ter menos paciência. Ou seja, são pessoas que, é isso mesmo, gostam de acelerar processos, gostam de fazer as coisas de uma forma mais célere, porque hoje em dia tudo pode ser mais célere, e estamos a falar de podem comprar online e receber amanhã. Escuso de amanhã acordar para ir a um sítio buscar uma coisa, quando posso comprar já hoje antes de dormir, e amanhã vai-me chegar a casa. Amanhã vou fazer a minha vida normal, são menos meia hora, menos não sei quantos euros de parque, etc, etc, que eu gasto ali, isto vem-me cá parar a casa mesmo. E porque hoje em dia conseguem fazer com que as coisas até cheguem rápido, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Então, voltando ainda à parte das atitudes e discussões, este fenómeno acho que é crescente, preocupa-me porque não percebo como é que as pessoas são tão intolerantes umas com as outras e quase sempre sem razão. As pessoas que acabam por ter estas atitudes são as primeiras, depois a seguir há sempre o troco, não é? Mas as primeiras são sempre as que estão erradas nas questões e saem dali à mesma convencidas que têm razão, não é? Mas enfim, devem ser efeitos da pandemia, não faço a mínima ideia, mas pode ser que sejam efeitos da pandemia. É, por falar em pandemia, quando nós em março viemos todos para casa, quando começámos a confinar, víamos muitas imagens de Itália, das pessoas a cantar às janelas e a bater palmas e toda aquela coisa muito emotiva e vai ficar tudo bem e dizíamos que o mundo ia ser melhor. Que o planeta já estava a recuperar anos e anos da poluição, que isto sim era fundamental, até para a vida do planeta. Enfim, as pessoas depois voltam ao normal e voltam a poluir, ok? Isto não resolveu nada, isto simplesmente limpou um bocadinho, arejámos a casa, ok? Mas voltou ao normal. Mas depois dizia-se que isso ia trazer o melhor das pessoas, que as pessoas iam ser daqui muito mais humanas. Epá, eu acho que não. Eu acho que sempre achei desde o princípio que não, e acho que não está a acontecer nada disso. Eu acho que temos visto e lido notícias absolutamente chocantes de pessoas que ou perderam o tino, ou então não faço a mínima ideia, soltaram o lado negro delas, porque as notícias que se vêem têm sido absolutamente macabras, muitas delas. Acho que isto está a fazer sair ou o lado mau, ou o lado verdadeiro daquelas pessoas que andavam ali escondido, mas acho que isto não está a mostrar o lado bom das pessoas. Está a mostrar mais pessoas que têm um lado bom, ok? Se calhar havia muita gente a quem não era dado valor, ou que eram muito boas pessoas, mas cujas ações não eram divulgadas, e hoje em dia nós começamos a dar mais valor a algumas pessoas e algumas ações, algumas atitudes de pessoas que muitas vezes não, nem reparamos nelas. E sim, mas isso é diferente de tornar as pessoas melhores. Eu não acho que o confinamento, que a pandemia esteja a tornar as pessoas melhores. Não me parece tudo. Acho que nós podemos aproveitar para refletirmos sobre nós. Eu tenho refletido bastante, mas muito sinceramente, acho que as pessoas depois voltam à sua rotina diária acabam por não ter tempo, ou para refletir, ou para pensar nos outros, ou para ter paciência. Não? Eu, felizmente, na minha vida, consegui arranjar forma de ter tempo para mim, ter tempo para os outros. Havia uma altura que achava que não era assim, e o meu pai, por acaso, alertava-me bastante para esse facto, e conseguiu alertar-me, graças a Deus. E hoje em dia eu consigo ter tempo para mim e para os outros. E ter tempo para mim é ter tempo para fazermos as coisas que nós gostamos, para nós termos tempo para pensar um pouco, para pensar o que é que queremos fazer, para pensar se estamos a fazer bem ou mal. E isso é que eu acho que é mais importante. As pessoas poderem aproveitar a pandemia para isso era ótimo, mas não me parece que seja isso que esteja a passar no, neste momento. Uma coisa que eu comecei a fazer agora na pandemia não é por causa da pandemia de todo, é? Isto é algo que eu já queria ter começado a fazer há muito tempo atrás, mas só comecei agora, porque de facto consigo ter tempo para isso, mas acho que eu conseguiria ter de qualquer maneira. Foi este projeto do Instagram e do podcast e do canal do YouTube, que ainda não criei conteúdo. Enfim, foi na pandemia. Porque foi finalmente quando consegui ter tempo, mas por coincidência, ter tempo para começar. O lado mau disto é porque o conteúdo que eu queria lançar está difícil de lançar esse tipo de conteúdo, de apresentar esse tipo de conteúdo. Conteúdo de onde eu. Isto tudo assenta naquele princípio que já vos disse, que é eu apresento e partilho convosco a vida como eu a vejo. E, portanto, partilhar a vida como eu vejo significa também partilhar e dar opinião sobre os sítios que eu costumo frequentar, as coisas que eu gosto, etc. Agora, frequentar mais do que a minha sala e a minha cozinha é um bocado complicado e fica difícil poder partilhar as minhas opiniões. Posso partilhar, obviamente, posso ir pegar uma fotografia de arquivo, uma fotografia dos sítios e dizer, olha, já estive aqui, a minha opinião sobre isto é. Só que não é assim que eu quero apresentar o conteúdo e, portanto, não farei. Mas pronto, vou fazendo o podcast, que é do pouco que dá para fazer com mais alguma regularidade, porque o conteúdo do podcast lá está, é partilhar a vida como eu vejo, e tanto pode ser um dia estar a falar sobre o que é que foi esta semana, como a seguir pode ser sobre um projeto novo que eu esteja a lançar, como a seguir pode ser um repto de alguém que me coloca uma questão, como aconteceu num último episódio, e eu partilhei por alto apenas, até porque não deu tempo para muito mais, a minha posição sobre aquela questão que me foi colocada, como pode ser sobre a atualidade, pode ser uma conversa com alguém. Eu, por exemplo, agora queria preparar, estamos a ver como é que vamos fazer isso em termos de qualidade de som, um episódio de podcast sobre um tema de marketing. Com uma pessoa, não posso adiantar já quem será, mas vai ser muito interessante. E como é em conversa, acaba por se tornar muito mais dinâmico e muito mais agradável de ouvir também. Eu estou muito curioso com o que vai sair desse podcast. Vamos lá ver se até o conseguimos fazer sair já para a semana. Era engraçado. Vê se amanhã falo com essa pessoa. Partilharam comigo no Instagram, através de uma mensagem, que o canal do YouTube do Sporting está muito interessante. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ir ver, ou ver se eu vou consultar. Acho que tem uma rúbrica muito gira, muito divertida e que está muito bem feito. Está feito de uma forma, supostamente profissional, mas simples. Foi o que me disseram, em termos de câmaras, etc. Não faço a mínima ideia. Estou curioso para ver. E desde já, obrigado à pessoa que me deu essa sugestão, vou ver. E vocês deixem sugestões na minha caixa de mensagens do Instagram. Passem por lá, deem sugestões de temas que querem ouvir no podcast, enfim, de stories ou de comentários também para o Instagram, sugestões de conteúdo que queiram, porque eu quero partilhar a vida como eu a vejo, mas também indo ao encontro daquilo que vocês têm mais curiosidade de saber, certo? Porque há muita coisa ainda para dizer, há sempre mais coisas para dizer e torna-se muito, muito interessante ir atrás daquilo que vocês pedem, e não só estar eu a debitar aquilo que me apetece. É engraçado ir ao encontro das vossas sugestões. Passem por lá, partilhem, subscrevam aqui o meu podcast para ficarem a par das notícias, das novidades, dos episódios, dos regulares e dos extraordinários. E sigam o meu perfil do Instagram, Here is Johnny, e interajam lá, que é para se tornar mais dinâmico sempre, ok? Obrigado, até ao próximo episódio e até lá, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.